Vamos orar. Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos dê agora toda a atenção para a leitura e a meditação na palavra, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos e abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos acolher no mais profundo do nosso coração. Que o diabo não tire a palavra. Ao contrário, que esta palavra fique e frutifique para a glória do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta série intitulada Imitadores de Cristo, nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre os apóstolos Pedro, Tiago e Judas. Judas, hoje pela manhã. E agora à noite? Qual será o apóstolo que nós vamos considerar? Bem, ele sempre aparece em todas as listas no quinto lugar. Alguém arrisca? Felipe, ah, já está ali. Também eu não olho aqui, né? Felipe, eu fazendo a pergunta, vocês já sabiam. Felipe. Só que a gente não deve confundir o apóstolo Felipe com o diácono Felipe. É, porque tem um diácono Felipe também. Na onde? Lá no livro de Atos. Ele foi eleito lá no capítulo 6. E no capítulo 8, nós temos uma belíssima atuação do diácono Felipe. O evangelista, também chamado assim. Mas o nosso Felipe hoje é o apóstolo. Pois bem. E tem uma curiosidade que envolve o Felipe apóstolo. Bom, ele era judeu, mas ele tinha um nome grego. Olha que interessante, porque lá na Galiléia havia uma fortíssima influência grega. E os pais do Felipe deram-lhe o nome grego. Alguns objetam, alguns talvez postulem que ele tivesse também um nome hebraico. Não ficamos sabendo. Ficamos sabendo, conhecendo pelo seu nome grego. Mas ele não era o único no grupo dos 12 a ter um nome grego. André também. Irmão de Simão Pedro. Olha que interessante. E logo aqui na frente da nossa mensagem, eu acho que a gente vai fazer uma conexão interessante acerca desses nomes gregos dos apóstolos, tanto Filipe como o André. Mas aí uma curiosidade, né? Na língua grega, o que significa o nome Filipe? Aquele que ama, aquele que gosta de cavalos. Esse é o sentido do nome. E Filipe, ele era da mesma região de Pedro e André, isso é de Betsaida. Betsaida, que significa casa do pescador. E era uma pequena cidade da Galiléia. Nós não temos muitas informações sobre Filipe. As que encontramos, na sua maioria, nos são proporcionadas pelo Evangelho de João. Então eu gostaria de um modo muito singelo, passar com vocês, e eu prometo que não vou me estender, porque são passagens curtinhas, mas eu queria fazer uma passagem com vocês nessas oportunidades em que Filipe aparece no Evangelho de João. A primeira delas, o texto vai aparecer aí, encontra-se no capítulo 1, versos 43 a 46. Convido você para a leitura do texto bíblico. Ele está aqui, o texto diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Olha que interessante, irmãos. Depois de ser chamado por Jesus e atendido ao convite de Jesus, incontinente, sem relutância, Filipe encontra Natanael, seu amigo, e cheio de convicção e entusiasmo, diz a Natanael, verso 45, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, Filipe não queria guardar para si a grande descoberta que fizera. Eles acharam o Messias. E ele vai a Natanael com essa boa notícia, com essa boa nova. Certamente porque Natanael também aguardava com muita expectativa, com muita esperança, a manifestação do Messias. Qual foi a resposta de Natanael a Filipe? De Nazaré pode surgir alguma coisa boa? Sem dúvida nenhuma, foi uma resposta cética e um tanto preconceituosa da parte de Filipe. Só que, da parte de Natanael, melhor dizendo. Só que Filipe não discute, Filipe não contra-argumenta, Filipe não o desqualifica, porque vocês já viram que num debate, num embate, as pessoas costumam não argumentar, mas desqualificar o seu interlocutor. Filipe não age deste modo, mas simplesmente lhe faz um convite, lhe faz um desafio. Vem e veja. Vem e vê. Só isso. Dois verbos. Venha e veja. Em outras palavras, eu não vou ficar aqui argumentando com você. Venha ter uma experiência pessoal com Jesus. Como ele acabara de ter. Eu quero que você tenha essa experiência pessoal. E esses dois verbos, venha e veja, foram os mesmos verbos que Jesus usou, um pouco acima aqui no Evangelho de João, para André e um outro discípulo de João Batista, que o estavam seguindo a Jesus, e perguntaram para Jesus: onde moras? Onde habitas? E Jesus simplesmente diz: vem e vê. Da mesma maneira, Filipe diz a Natanael: venha e veja. Duas lições brevíssimas nessa primeira passagem para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, quando nós ouvimos da boca de Filipe esses dois verbos, vem e vê, nós nos lembramos de que a fé cristã, ela tem uma natureza pessoal. E nós somos chamados a um relacionamento pessoal com Jesus, que envolve estar com Ele, que envolve aprender dEle, que envolve imitá-Lo. Essa é a natureza pessoal do cristianismo. Nós somos chamados não apenas a crer em certas doutrinas acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus, não apenas confessá-Lo verbalmente, não apenas ter um assentimento intelectual, a respeito das verdades doutrinárias, mas a fé cristã é eminentemente pessoal. Nós somos chamados a ter um relacionamento vivo com Jesus. E por isso então, que Felipe está desafiando o Natanael e a nós também. Olha, se nós queremos conhecer Jesus mais a fundo, mais intimamente, nós não podemos ficar afastados dele, segurança. Até onde eu vou me comprometer com ele? Não. A fé cristã pede tudo da gente. Pede compromisso, pede envolvimento, pede entrega, pede renúncia. Pede rendição. Porque foi tudo isso e muito mais que Jesus fez por mim e por você. Por isso, Felipe nos desafia, nos incentiva a conhecer a Jesus de perto, a entrar num contato de escuta, de resposta e de comunhão de vida com Jesus cada dia. Como nós podemos fazer isso? Por meio do Espírito Santo que habita em nós, e por meio da palavra, e por meio da oração, e por meio da comunhão com aqueles que igualmente foram chamados por Jesus. Então, esta é uma primeira lição. Você tem vivido perto de Jesus? Você tem usufruído aquilo que nós acabamos de cantar? Na presença de Jesus, a sua vida se torna cada vez mais rica e mais profunda? Você é um amigo de Jesus? Porque Ele te chama para uma amizade. Então, esta é uma pergunta que você precisa responder. Segunda lição desse texto, que eu tiro, e você pode também aprender. Ao falar de Jesus para alguém, porque esse é o desafio da vida cristã, nós apenas não somos chamados para estar com Jesus, mas também a repartir, como o Felipe fez, a nossa experiência. Então, ao falar de Jesus para alguém, não se contente em propor a mensagem como se fosse uma teoria, mas convide, incentive o seu interlocutor a ter uma experiência direta e pessoal com Jesus, a não somente saber sobre Ele, coisas sobre Ele, mas a se tornar o que Ele é. Esse é o desafio do discipulado. Porque às vezes nós estamos no grupo de jovens trabalhando com o discipulado de dois em dois. E o que precisa sempre ser lembrado é o seguinte: não se trata novamente de passar para o outro só conhecimento, mas de passar vida, experiência com Jesus. E convidar a ter essa experiência com o Senhor Jesus. Então essa é a primeira passagem, vamos para a segunda. Abram lá em João capítulo 6, versos 5 e 7. Está abrindo aí sua Bíblia? Ou acionando o seu celular? É uma passagem conhecidíssima, porque é o milagre que Jesus realiza, e todos os evangelistas narram este milagre, que é da multiplicação de pães e peixes. Então o texto é de 5 a 7, diz assim o texto. Eu não vou ler toda a narrativa, tá? Só a parte que envolve o Felipe, vamos lá. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a quem? Disse a Felipe, tadinho. Tinha 12, foi logo direto para o Felipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então aqui nós encontramos uma outra cena. Jesus está na Galiléia, está sendo seguido por uma grande multidão. Grande multidão esta impressionada e atraída pelas curas que ele realiza. E sensível à fome física daqueles milhares de pessoas, Jesus decide providenciar-lhes alimento. E aí então ele se dirige a Filipe perguntando: Filipe, onde nós compraremos pães para lhes dar de comer? E o Filipe, que é bastante pragmático e realista, por isso o tema da minha mensagem é do pragmatismo à fé, ele que é bastante pragmático e realista, ele responde Jesus. E para Filipe o problema não era apenas onde comprar pão, mas o problema era maior: com o que comprar? E Filipe rapidamente calcula os custos. Eu acho que ele era bom de matemática, não é? Ele calcula, faz os... entra, sobe 9, sai 9 e tal. Ele calcula os custos e conclui que mesmo se tivessem dinheiro correspondente a 200 dias de trabalho, isso ainda seria insuficiente para dar um mísero pedaço de pão para cada um. Isso porque a situação era de extremos. De um lado, as necessidades imensas de uma grande multidão. Do outro, escassez quase absoluta, quase total. Não havia recursos, a não ser, como lembra André, no verso 9, dizendo: olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Porém, olha o que está dito no verso 6 do texto. Jesus estava experimentando Filipe, testando Filipe. E Jesus sabia exatamente o que ia fazer. Ele tinha um plano em mente. Ele tinha o controle da situação. Só que o Filipe não sabia. Duas lições sobre esse episódio envolvendo Filipe. Primeiro, em seus cálculos, Filipe não pôs na conta o poder de Deus, o poder de Jesus. Poder este, já testemunhado por Filipe em ocasiões anteriores, como por exemplo, na transformação da água em vinho e de tantos outros milagres. Ou seja, Filipe iria aprender que o poder de Jesus ultrapassa qualquer cálculo que ele pudesse fazer. E aqui, meus irmãos, eu trago uma lição bem próxima aqui para nós. Muitas vezes, diante de situações difíceis, nós de fato não sabemos o que fazer. Na vida de uma igreja, quantas situações nós nos deparamos com necessidades que precisam ser supridas, com desafios que precisam ser encarados, e nós simplesmente dizemos: não sabemos o que fazer. Fazemos os cálculos, pensamos nos recursos, mas o desafio desse texto para nós é: não despreze, não desconsidere o poder de Deus. Não limite a ação de Deus, o poder de Deus. O que será que Jesus esperava de Filipe como resposta? Será que Jesus esperava que Filipe dissesse assim para ele: olha, Jesus, de fato eu não sei, pelos cálculos humanos concretos, não há nada a ser feito, é impossível. Mas para o Senhor, nada é impossível. Será que é isso que Jesus queria ouvir da boca do Filipe? Será que não é isso que Jesus quer ouvir da minha boca? Da nossa boca, quando nós enfrentamos situações complicadas, difíceis? A segunda coisa que eu penso nesse texto é que Jesus sabia o que ia fazer. Mas Jesus não sabia o que ia fazer apenas aqui. Jesus sabe o que fazer em toda e qualquer situação que nós enfrentamos. Ele sabe. Eu posso não saber, mas eu posso procurar pedir a sua orientação e a sua direção. Saber que Jesus tem o controle da situação, por mais complicada que seja essa situação, por mais difícil que seja, sem dúvida nenhuma é outra lição que a gente pode aprender aqui. Porque nenhum problema é tão grande quando Jesus está no comando. E toda vez que surge uma necessidade, um problema, por maior que seja, nós devemos confiar em Jesus e não sermos derrotados e não sermos vencidos pelo nosso próprio pessimismo ou pelo pessimismo dos outros. Então, esta é uma lição que também nós podemos aprender nessa dinâmica da relação entre o Senhor Jesus e o Filipe. Duas lições. Vamos para a terceira passagem? Essa é mais curtinha ainda. Capítulo 12, versos 20 a 22. Vamos lá? Capítulo 12. Vocês estão comigo aqui? Ok. Olha quem quer ver Jesus. Gregos. Aí já a gente vai fazer a conexão. Verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Provavelmente eram simpatizantes do judaísmo e estavam atraídos pelo Deus de Israel e pelas festas judaicas. E o que que acontece com esses gregos? Estes, pois, se dirigiram a quem? A Filipe. Por que será? Que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram. Que pedido maravilhoso. Tem um livro do pastor Roy Hessen com esse título: Queremos Ver a Jesus. Nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, outro apóstolo de nome grego. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Por que que essa passagem é importante? Se você ler o contexto, os versos anteriores, você vai ver que estava crescendo de uma maneira avassaladora a oposição a Jesus, por parte dos líderes religiosos, que já tinham decretado a morte de Jesus. E veja o que interessante, João já havia dito no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Só que nesse momento de crise, quando crescia a oposição a Jesus, do outro lado, gentios, que querem ver Jesus, que querem ter um contato com Jesus, que querem ter uma entrevista com Jesus. Eu acho isso muito interessante. E por que que eles não se dirigem diretamente a Jesus? Porque certamente eles conheciam as restrições impostas pela própria religião judaica, que colocava impedimentos no relacionamento entre gentios e judeus. E eles não tinham a segurança de que Jesus iria atendê-los. Então, eles divisam no grupo dos apóstolos aqueles que têm nome grego e que talvez soubessem falar um pouco melhor o grego e pudessem servir de intérprete. E que talvez fossem culturalmente mais abertos, inclusive para ter contato com os próprios gregos. Eu acho isso fascinante. E eles vão a Felipe. E o Felipe então chama também o André, o companheiro dele. Nós não ficamos sabendo, porque não há um versículo explicitamente dizendo e Jesus recebeu os gregos. Alguns comentaristas entendem que sim, outros não arriscam. Mas alguns dizem que o discurso que Jesus faz depois desse pedido foi por causa desse pedido dos gregos, dizendo: já chegou a hora mesmo. Os gentios, eles vão ter acesso ao reino de Deus. Mas aqui, eu queria pensar com vocês, de um modo positivo, acerca de Felipe e André, como sendo os apóstolos mais acessíveis, mais disponíveis, diante dos diferentes. É verdade. E sabe, como é importante você ter num grupo pessoas com as quais aqueles que estão distantes ou interessados na fé, ou interessados em se aproximar de Jesus, possam chegar a essas pessoas, dirigir a essas pessoas os seus questionamentos, os seus pedidos, sem medo. E estes que recebem, podem levar esses pedidos e esses questionamentos a Jesus. E por que que eu estou dizendo isto? E por que que eu acho que é por aí? Porque no grupo dos 12, me ocorreu isso hoje à tarde, eles eram os mais abertos. Pense no Pedro. O Pedro tem uma experiência bonita com Jesus, mas você vai encontrar lá no capítulo 10 do livro de Atos, Deus tendo que fazer uma maratona para que Pedro pudesse ir na casa de Cornélio. Cornélio tem que ter uma visão. Pedro tem que ter uma visão de animais quadrúpedes, répteis. E a visão vem: mata esses animais e come esses animais. E para os judeus aquilo era impuro. Não era kasher ou kosher, né? E o Pedro, ele chega na casa do Cornélio e fala assim. Eu anotei aqui, ele chega na casa do Cornélio, sabe o que Pedro diz em Atos capítulo 10, depois de ter o recebimento do Espírito Santo? Olha como a mentalidade ainda estava fechada do Pedro. Sabe o que ele diz para o Cornélio? Ele diz o seguinte: você sabe que a um judeu não é permitido ter contato ou dirigir-se a estrangeiros. Olha como estava difícil para os apóstolos terem uma abertura, com o fato de que Deus já estava incluindo gentios e samaritanos na igreja. E a lição para nós é exatamente essa, que nós devemos ser pontes entre as pessoas interessadas em Jesus. E como eu disse, isso implica tanto em receber perguntas e pedidos de onde quer que venham, como a dirigi-las ao Senhor, o único que pode satisfazê-las completamente. Amém? Lição bonita, né? Nesses tempos, nós precisamos estar sensíveis, Porque tem muita gente querendo ver Jesus. É verdade, não sabe como. Sabe aquela pessoa que foi ensinada sem religião, fora do campo da religião, e ela tem o primeiro contato com você, ou ela vai para uma igreja e ela cai, vem dentro dela aquele desejo, e ela precisa ter alguém que possa lhe servir de ponte. Quarto e último momento em que Felipe aparece. João capítulo 14, vamos lá? Deixa eu ver aqui, porque eu não quero me estender muito já ainda. João capítulo 14, versos 7 e 11. Olha que texto lindo. Preste atenção no verso 7. Nós lemos no início do culto até o verso 6 com o pastor Alisson. Jesus respondeu o Tomé. No verso 7, olha o que Jesus diz. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha o que Jesus está dizendo para os apóstolos no contexto da última ceia. Vocês o tendes visto. Vocês têm visto o Pai. Olha o que Jesus está afirmando. Aí o Felipe me sai com essa. Verso 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Está dando para entender aí? Vamos parar aqui. Esse pedido do Felipe, ele tem um eco lá no Antigo Testamento. É um pedido audaz, corajoso do Moisés, lá no Êxodo, que queria ver a glória de Deus. E assim como Moisés pediu para ver a glória de Deus, Felipe quer ver o Pai, quer ver a glória do Pai, só que separada de Cristo. Ou seja, Felipe não havia se dado conta de que ele estava tendo um privilégio muito maior do que Moisés. Porque lá no capítulo 1, verso 18 do Evangelho de João, deste mesmo Evangelho, o João afirma o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Então Jesus responde ao pedido de Felipe com um tom de amorosa reprimenda. O que, que Jesus respondeu a Felipe? Vamos ler agora. Disse-lhe Jesus. É uma reprimenda amorosa. Olha que gostoso. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Em João 10 ele já havia dito: eu e o Pai somos um. Olha, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. O que Jesus estava dizendo para o Felipe, meus irmãos, em outras coisas, dizendo o seguinte: Felipe, os meus atos são os atos do Pai, as minhas palavras são as palavras do Pai. Eu e o Pai somos um. E no verso 10, tem aí o verso 10, ele espera de Felipe uma resposta positiva a essa pergunta. Olha lá: não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? Jesus está esperando do Felipe assim: sim, eu creio, Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, já lemos esse texto. Queridos, apesar da reprimenda, eu sou grato ao apóstolo Felipe por ter feito esse pedido a Jesus. Sabe por quê? Porque nos deu a oportunidade, nos dá a oportunidade de ouvirmos novamente verdades tão preciosas e fundamentais para a nossa fé. A verdade de que nós não podemos conhecer a Deus Pai a partir de nós mesmos, de nosso próprio esforço. Não. Como observa o pastor Ricardo Barbosa, aspas para ele, ele diz o seguinte, olha que bonito o que ele diz. Deus não é nosso Pai, porque projetamos sobre Ele esta imagem. E o fizemos nosso Pai a partir dos referenciais que construímos nas nossas relações humanas. Ele é Pai, porque tem um Filho. E é através do seu Filho Jesus Cristo, que Ele nos é revelado como Pai. Louvado seja Deus por isto. Porque é só por meio de Jesus que podemos conhecer a Deus de modo mais pleno do que seria possível. E é inconcebível que possa haver uma revelação mais sublime do que a que Deus nos entregou por meio da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, o Lutero, comentando esse texto, ele disse o seguinte. Olha que bonito que Lutero disse. Cristo deseja que fiquemos firmemente ligados a Ele e à sua palavra. Escute bem agora. Para que não procuremos Deus em qualquer outro lugar, a não ser nele. Não procure Deus em qualquer outro lugar, a não ser no Filho, a não ser em Jesus. Quando você encontra Deus na pessoa de Jesus, cessam as buscas. Então a exortação é para mim e para você. Você está procurando Deus? É em Jesus. É Ele que nos revela o Pai. Amém? Bana, pode vir. Lições preciosas aprendidas com o apóstolo Felipe, não é? Será que não é dito mais nada sobre Felipe? No Evangelho de João, não. Mas a última menção a Felipe, e com ela eu concluo, numa palavra. Atos capítulo 1, versos 12 e 14. Não tem aqui no texto, não. Eu vou ler para vocês. Atos capítulo 1, versos 12 e 14. Olha que bonito. Escute bem. Jesus é assunto aos céus. Jesus volta para o Pai na ascensão. E aí o verso 12 no capítulo 1 diz assim. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém. Do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, provavelmente o mesmo lugar da última ceia, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, quinto lugar, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E aí vem o verso 14, para fechar. Olha que bonito. Todos estes, incluído Felipe, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. A última referência a Maria, mãe de Jesus, é aqui. E com os irmãos dele, os meio-irmãos de Jesus. Onde nós encontramos Felipe? No cenáculo, perseverando em oração unânime com os demais apóstolos e com toda a igreja, aguardando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu achei bonita essa fotografia. E eu trouxe para nós a última lição. Que nós sejamos encontrados assim, eu e você, como Filipe, perseverando em oração, em união com a sua igreja, cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já veio e já nos foi dado. O Filipe estava perseverando a chegada. Nós, perseverando em oração e união com a igreja, já cheios do Espírito, porque Ele já nos foi dado. E é privilégio e bênção de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.